Está no ar o Jornal do Senado.
Renan Calheiros diz que decisão do Supremo de suspender a Operação Metis demonstra a harmonia das instituições.
Gleice Hoffmann protesta contra a prisão de estudantes em Tocantins.
Senadores do Nordeste defendem regulamentação da vaquejada como manifestação cultural e econômica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que a decisão do ministro Teori Zavascki de suspender a Operação Metis da Polícia Federal demonstra o funcionamento harmônico das instituições.
Caberá ao plenário do Supremo Tribunal Federal dar a palavra final sobre as investigações de suposta tentativa de atrapalhar a Operação Lava Jato. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, suspendeu a Operação Metis da Polícia Federal, que investiga supostas ações de contra-inteligência da Polícia do Senado. Um dos quatro policiais legislativos presos temporariamente questionou a competência da Justiça Federal de autorizar a investigação sobre varreduras feitas em residências dos senadores e em dependências externas do Congresso Nacional para detectar grampos ilegais. O juiz Valisney Oliveira citou a suposta varredura contra interceptações autorizadas pela Justiça no âmbito da Lava Jato para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Teori Zavascki acatou o argumento do policial de que, por se tratar de senadores com foro privilegiado, a investigação depende de autorização do Supremo. O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, diz que a liminar pode acabar com a crise entre o Legislativo e o Judiciário.
O STF entendeu nessa linha de que ações aqui dentro do Poder Legislativo cabe ao Supremo e avocou para si essa responsabilidade. Então eu acho que é página virada, vamos tocar para frente e tratar dos problemas que realmente interessam ao nosso país.
Na avaliação da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, a palavra final do Supremo sobre a competência da investigação poderá preservar a operação da Polícia Federal.
Quando se considera que houve algum ferimento à legislação, é questionar o poder constituído, o poder competente para isso, que é o Supremo Tribunal Federal, já que isso se trata, na visão de alguns, de foro privilegiado do Senado Federal e de mandatos de senadores, porque se refere também a escutas em residências de parlamentares e senadores que tem o tal foro privilegiado. Então, tudo isso está sendo feito exatamente dentro do que tem que ser feito.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, declarou em nota que a decisão do ministro Teori demonstra o funcionamento harmônico das instituições garantido no Estado Democrático de Direito.
A senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, protestou contra a prisão de 26 estudantes que ocupavam uma escola em Miracema, em Tocantins.
Segundo a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ações de violência contra os estudantes também ocorreram em Goiás e no Paraná.
Para Gleice Hoffmann, essa não é a forma de as autoridades tratarem os estudantes que apenas estão manifestando a insatisfação com as medidas do governo de reforma do ensino médio e a proposta de limite de gastos públicos.
Esse é um movimento que precisa de mediação, não de polícia. A gente não manda a polícia para dentro de uma escola para tratar com estudantes. Se o Ministério Público do Tocantins tinha preocupação com a escola ocupada, queria que a escola fosse desocupada, estava preocupado com a diretora ou com os professores, deveria ele ir lá, Ministério Público, ou acionar o Conselho Tutelar e conversar com os alunos, fazer uma mediação, estabelecer um processo de negociação, mas não é assim que a gente trata movimento social.
O Brasil precisa discutir com seriedade o modelo de educação que quer no futuro. A opinião é do senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso. Para ele, a medida provisória que reforma o ensino médio, em análise no Congresso Nacional, é uma oportunidade para isso.
Ele disse que a qualidade da educação oferecida no país não é boa. E isso fica evidente com a simples análise do desempenho dos estudantes nos exames do governo.
E os motivos para esse cenário vão desde escolas inadequadas até um sistema escolar desatualizado, disse o senador, acrescentando que não é apenas a falta de dinheiro para o setor a causa para uma educação ruim.
Eu não tenho dúvida de que o debate precisa ser feito, acima de tudo, sem ideologia em cima, mas pensando no país. Nós estamos com muita briga ideológica, muita briga partidária, mas não temos pensado, às vezes, num país que precisa evoluir.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, acusou o governo do presidente Michel Temer de discriminar os estados do Nordeste, deixando-os à míngua, sem nenhum socorro no momento em que enfrentam uma crise sem precedentes.
Ela se referiu ao atraso no pagamento dos fornecedores e, o que é pior, a demora no pagamento dos salários dos servidores, como está acontecendo no Rio Grande do Norte.
Por isso, Fátima Bezerra defendeu a reivindicação do Fórum dos Governadores do Nordeste de aumentar de 1 para 2% o percentual do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, além de uma ajuda emergencial de R$7 bilhões para os governos da região.
Que não pode existir calamidade maior, injustiça maior, perversidade maior do que o servidor trabalhar durante o mês inteiro e chegar no final do mês simplesmente não ter a garantia do seu salário. Isso é inaceitável, isso é insustentável.
Já o senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, questionou a herança deixada pelo governo do PT. Ele reclamou, sobretudo, do alto índice de desemprego e dos prejuízos bilionários na Eletrobras e na Petrobras. O senador afirma que agora a estatal de petróleo está se recuperando do grande baque e as ações já estão bem valorizadas.
Outros exemplos do que chamou de herança maldita, disse Ataídes Oliveira, são os R$54 bilhões da despesa do PAC já realizada e não paga, os R$2 bilhões e R$600 milhões atrasados no pagamento de tarifa bancária referente a serviços prestados ao governo e os R$6 bilhões em contribuições e aporte atrasados a organismos internacionais.
Essa herança maldita que o governo do PT deixou ao presidente Temer não vai ser fácil a gente dar a volta por cima. Mas hoje eu vejo que, primeiro, a inflação está desabando. Hoje se fala de uma inflação na casa de 7,2. A retração do PIB, que estava prevista para 6% em 2016, já está falando aí na casa de 3%. E também para 2017, um crescimento na ordem de 1,6.
Proibir, não. Regulamentar, sim. Essa foi a opinião de vários senadores do Nordeste sobre a polêmica das vaquejadas.
Nesta semana, manifestantes tomaram a esplanada dos ministérios em protesto contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que revogou a lei cearense que regulamentava esses eventos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a lei do Ceará que regulamentava as vaquejadas. A maioria dos ministros considerou que a tradição que fundamenta a prática não pode se sobrepor ao direito dos animais de não serem expostos a maus tratos. Para Eunice Oliveira, do PMDB cearense, autor de uma das 4 propostas de regulamentação em pauta no Senado, o argumento dos maus tratos não se sustenta.
Hoje, o tamanho da corrida não chega a 150 mil. Metros. Há uma necessidade de um colchão de areia de entre 40 e 60 centímetros de profundidade. Não há maltrato ao animal.
José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, também destacou as medidas de segurança animal que já são tomadas nas vaquejadas atuais.
Eu cheguei a assistir espetáculos lamentáveis do rabo quebrado de um animal durante a vaquejada. Hoje não existe mais isso, porque a cauda artificial já é uma prática normal que, ao longo do tempo, pelas denúncias de maus tratos que têm que ser feitas para que uma atividade que gera emprego, que é tradição, não signifique mal o trato ao animal.
Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, ressaltou a importância econômica das vaquejadas para o Nordeste.
Em 2015, as vaquejadas movimentaram algo em torno de R$600 milhões, gerando perto de 120 mil empregos diretos e 600 mil empregos indiretos.
Entre as 4 propostas em defesa da vaquejada no Senado, 3 propõem sua classificação como patrimônio cultural e uma assegura a continuidade dessa atividade desde que seja editada a norma regulamentadora.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.